bom dia a todos vocês. Bom dia, Nathalie.
Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes. Que bom estar de volta depois do Dia das Mães.
É, exatamente. Aliás, como foi importante, né? Você mandou aquele e-mail para todo mundo e a gente falou sobre isso, sobre as constelações familiares. E as primeiras coisas que a gente deve começar, né, com as constelações, é realmente constelar a nossa relação com mãe, com pai, não é, Nathalie?
É isso aí. Hoje a gente vai falar aí das consequências disso. Vamos falar um pouco dos filhos, vamos falar um pouco da saúde, como que as relações que nós temos entre família, as histórias de família afetam a nossa saúde, afetam os nossos filhos e como os nossos filhos podem de verdade receber de presente, né, a saúde e não as doenças, né, receber a força e não o peso da história.
Porque a gente nasce num contexto, é lógico que cada um tem uma consciência individual, mas a gente, quando vem, né, encarnar numa família, a gente nasce dentro de um contexto que tem também um sistema, não é? E a gente acaba entrando nesse sistema e sofrendo consequências, pegando ou doenças, ou a gente fala, as religiões tratam isso como maldições familiares, né? A gente vai falar sobre as constelações, como isso, os filhos às vezes adoecem, os filhos ficam drogados, os filhos não conseguem arrumar emprego, não conseguem se firmar num relacionamento, porque, de certa forma, eles olham para histórias passadas, né, Nathalie?
Isso, na verdade, eles olham para a história dos pais, dos avós, e têm a fantasia, obviamente inconsciente, de que se eles forem além do que os pais foram, né, se eles tiverem uma saúde melhor, às vezes mais dinheiro, às vezes possibilidades de crescimento na vida maiores, eles deixam de fazer parte da família. E é uma fantasia errônea, porque os pais, claro que querem que os filhos cresçam. Lógico. E evoluam. Mas a criança, mesmo depois que a gente cresce e continua com a nossa criança interior, muitas vezes a gente se sente preso a essa lealdade de não poder evoluir. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, pais que não tiveram a chance, por exemplo, de fazer uma faculdade. Muitas vezes você vai ver histórias dos filhos que ou não entram na faculdade de jeito nenhum,
uhum,
ou largam os estudos, ou até começam, mas não se formam. Porque é como se eles dissessem, eu vou só até onde você foi, mãe.
Uhum.
Eu vou até onde você foi, pai. Eu não posso ser melhor do que você.
Ou quando vão muito além, é como se tivesse um elástico que puxasse eles de volta. E de repente eles perdem tudo.
Exatamente. Quando eles ganham muito e vão muito longe, e de alguma forma não estão em paz com a história, eles se sentem culpados. E muitas vezes perdem tudo para pertencer de novo àquela família. E é claro que tudo isso tem solução, né, Simone? A gente fala dos problemas, dos sintomas, mas a gente também, é importante dizer que a constelação, ela traz uma solução para essas dificuldades, para essas questões, e é dessas soluções que a gente vai falar hoje.
E vai participar, ninguém participa de constelação, ninguém olha uma constelação também por acaso, então a gente acaba indo na carona de quem vai ser constelado, de quem realmente precisa estar ali se trabalhando, né, com maior respeito. É interessantíssimo, gente, ver, eu acho hoje o método terapêutico mais eficaz para resolver o problema seu, dos antepassados e dos que já tem, né, do futuro e dos que ainda virão. Né? Como se a gente, com a constelação familiar, realmente pudesse harmonizar a nossa árvore genealógica para que ela realmente volte a ter força, para que ela realmente volte a ser saudável. Né? Então, vale a pena. Eu vou já deixar o telefone da Nathalie, que é 3297-0010. É isso, Nath?
Isso mesmo.
3297-0010. E eu vou até abrir hoje o telefone para alguém que queira fazer uma pergunta, para vocês saberem exatamente como funciona a constelação. Você que tem algum problema, falar devagar o telefone. É que eu cheguei hoje agitada, então vou falar devagar. 3297-0010. 3297-0010. Nathalie, então, eu queria que você contasse, por exemplo, algum caso. Eu conheço um monte, inclusive meu, né, que na última constelação, antes de viajar, eu fiz uma constelação que foi super importante para mim. Eu tinha umas sensações, né, às vezes, físicas. Desde que eu me lembro, por gente, eu tenho essas sensações. Sabe, acordar com a mesma sensação, dormir com a mesma sensação. E daí eu fui me trabalhar nisso e vi que tinha, com certeza, a ver uma coisa muito importante que eu absolutamente desconhecia, não é? E que realmente afeta a nossa parte física, inclusive, né, Nathalie?
É isso aí, Simone. A questão dos sintomas são constelações muito importantes. Já tem uma pesquisa no mundo que está rolando em 10 países sobre sintomas sendo tratados só com a constelação. Porque realmente, quando é uma questão que você já foi no médico, você já tomou remédio, você já tratou. Normalmente as pessoas já fizeram tudo, né? Com as doenças mais antigas, com sintomas mais sistêmicos, que a gente diz, né? A fibromialgia, aquelas dores de cabeça que não passam, que você já tomou de tudo. Às vezes, uma agitação, um nervosismo, uma agressividade que você não sabe de onde vem. Às vezes, sintomas físicos mesmo, né? A pessoa vive doente, então um dia está gripada, outro dia está com dor de cabeça, outro dia está com cólico. Parece que nada melhora, troca a doença, mas a sensação de estar sempre devagarinho, com meia pilha, está o tempo todo. Então, todos esses sintomas, muitas vezes, podem estar relacionados com histórias da nossa família. Às vezes, a gente vê os filhos que perderam irmãos. Né? Perderam irmãos jovens, às vezes as crianças que morreram cedo, os
até
abortos.
Que foram abortados, né?
Exatamente, os natimortos, quer dizer, nasceu e morreu, às vezes falam, mas eu nem conheci. Mas não importa, gente, se conheceu ou não, importa que fez parte da família. E muitas vezes nós nos sentimos presos, sem perceber, ao destino dessas crianças que morreram. Às vezes não é um irmão, mas é um tio, são os irmãos dos pais, da mãe ou do pai. E aí, só de saber que eles morreram, a gente se sente não digno de viver.
Uhum.
E aí, vive doente. Vive com sintoma. Eu posso falar de mim. Eu tinha uma questão de fígado muito séria, que eu descobri há 4 anos atrás. Ninguém sabe como eu peguei, ninguém sabe de onde veio. Fui nos melhores médicos e vai, o que, que tem que tratar, o que, que não tem que tratar. Nada melhorava, Simone. Até o dia que eu falei, não, eu vou fazer uma constelação específica para essa história do meu fígado. E fiz. E durante essa constelação, e nos dias que vieram depois, eu lembrei de uma história que sempre teve aí. A irmã mais nova da minha avó materna morreu com 20 anos de cirrose hepática.
Nossa!
Porque ela era muito linda. E casou, e o marido dela deixou ela presa dentro de casa. Porque não queria que ela saísse, porque ela era muito linda.
Nossa.
E ela morreu de tristeza,
que método,
de raiva,
que método.
De cirrose hepática.
Uhum.
Eu nunca conheci. Minha mãe nunca conheceu. Mas ainda assim eu estava presa nessa história.
Uhum.
E quando eu pude olhar, honrar o destino dela, né, poder de verdade ter compaixão por aquilo que aconteceu, mas entender que a gente não muda o destino dos outros,
uhum,
e dizer que a nova forma de eu amá-la seria então sendo saudável e não tendo uma doença como ela teve,
uhum,
a minha carga viral caiu 10 vezes em 4 meses.
E resolveu.
Da constelação para cá.
Uhum.
E agora estou tratando, não deixei de fazer todas as questões de alimentação, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem que fazer no corpo, porque já pegou no corpo físico.
Lógico.
Mas o motivo da doença desaparece. E se o motivo da doença desaparece, a doença pode sarar.
Lógico. Gente, eu já vi tantas coisas em constelação, entre aspas, né, milagrosas, assim. A gente fala mesmo, mas é impressionante como crianças ligadas a histórias. Eu já vi crianças ligadas à história do avô que veio de outro país, largou a noiva em outro lugar, não é?
Exatamente. E a criança assume aquela dor daquela ex-noiva do avô. Ou bebês, irmãos que morreram na guerra, né? Gente, nós somos um país de imigrantes, então o pessoal veio todo da Europa. Aí vem para o Brasil, deixa lá, há 50, 60 anos atrás, irmãos que morreram na guerra, que lutaram. Crianças pequenas que não puderam vir ou que faleceram durante a guerra. Tudo isso tem um peso enorme na nossa geração. E o pessoal do Brasil, quer dizer, que vive aqui falando, mas a minha família é toda daqui. Quantas não são as histórias do pessoal do interior, do pessoal do Nordeste, que perdeu 5, 6 irmãos e fala assim, mas era normal perder criança, nasci e morria.
Uhum.
Não se trata de não dizer que não nasci e não morria. Ok, acontecia isso e acontece até hoje.
É.
Mas isso tem um peso. E se a gente pode incluir essas crianças no nosso coração e no seio da família de novo, nós ficamos livres desse peso. Toda a história do pessoal que trabalhou nas fazendas no interior, todas essas fazendas foram fazendas de escravos há 100 anos atrás, 200 anos atrás.
Uhum.
Quantas pessoas não sofreram para que hoje a gente tenha a possibilidade de continuar com essas propriedades, de continuar vivendo disso? Então, gente, tem muita história na história da nossa família que às vezes a gente não sabe. E às vezes você carrega uma tristeza, uma doença, uma dificuldade de relação com seu filho, com seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, às vezes no trabalho.
Dificuldade profissional, de se acertar profissionalmente.
Exatamente, né? De manter dinheiro. Porque a gente simplesmente não sabe das histórias da nossa família. Da história da novela, todo mundo sabe.
Verdade.
Né? Se a gente falasse aqui da história da tal da novela, todo mundo ia saber. Agora, quando chega lá no consultório, eu pergunto, quantos irmãos teve seu pai? Ah, sei lá. Ah, uns 5. 5 mesmo? Ah, não, aí você começa a pensar um pouco, fala, não, mas a minha avó teve 10, é que 5 morreram.
Uhum.
E a gente nem lembra do nome deles, não sabe.
Não sabe nem o nome dos avós.
Não sabe os nomes dos avós.
Bisavós.
Às vezes o pai casou antes e teve filhos, meio irmãos, e a gente nem conhece ou faz de conta que eles não existem. E aí quando a gente faz de conta que os meios irmãos não existem, o que que acontece com a nossa vida? O que que acontece com os nossos bens? O que que acontece com tudo que é nosso direito de viver? Metade também não existe. Metade da família não existe.
Lógico.
Então, história da mãe. Ah, eu sempre fui ligada à família do meu pai. Porque a família da minha mãe foi ficando para trás, a gente nunca conviveu. Então, não tem família. Mas é claro que tem, gente. E isso pode ser uma força. Ou pode ser um peso. E é disso que a gente sempre fala na constelação. As histórias que não foram resolvidas nas gerações anteriores, a gente carrega. A geração seguinte carrega. E o que a constelação faz é liberar vocês para seguirem mais leves, para poder ter direito de viver a própria vida, feliz, com saúde, em paz, para finalmente poder honrar a história da sua família. O que é honrar a história da nossa família? É seguir para frente, em direção à vida, em direção ao sucesso, à saúde. E não ficar repetindo história de doença, fracasso, tristeza.
Uhum.
Isso não ajuda, isso só aumenta o peso.
Ai, bom, eu sou apaixonada por constelação, tanto individual quanto em grupo, né? Já fiz várias e conforme a gente vai fazendo, né? Apesar de que a constelação, cada problema geralmente faz uma vez só, né?
Exatamente.
Mas você vai tirando algumas camadas, então tantas coisas que a gente pode resolver por nós e pelos nossos familiares, né? Você não precisa levar ninguém da família para fazer uma constelação. Se você também não sabe a história da sua família, hoje, se você for participar da constelação em grupo, você vai ver que muitas coisas a gente desconhece, mas fica conhecendo lá, né? Porque a constelação mostra, né? É muito interessante.
A gente não precisa de todos os detalhes. Às vezes a pessoa fala, eu fui adotada, não sei nada. Não tem problema. Porque através da constelação a gente reúne aquilo que ficou separado. E isso a gente faz, gente, com amor. Não é nada muito mágico, não. Embora o amor seja muito mágico.
É verdade.
Mas a gente faz isso através do amor.
Nath, queria que você deixasse então uma mensagem final.
E acho que o grande recado que fica de novo hoje é vamos fazer alguma coisa para crescer, gente. Não dá mais só para ficar reclamando e culpando o outro.
É isso mesmo. E principalmente, às vezes, culpando até a família, né? Então... muito obrigada, Nathaly Vavaron.
Obrigada, Simone.
Parabéns pelo seu trabalho de novo, Nath.
A todos nós.
Então, 3297-0010. Gente, um grande beijo.